E vamos passar desde já a outro ponto da ordem do dia, em que consta a discussão do projeto, já vi que está a senhora deputada, em que consta a discussão do projeto de resolução 1343, da iniciativa da senhora deputada Cristina Rodrigues, que recomenda a instalação de desfibriladores, isto é uma palavra que às vezes é difícil de ler, automáticos externos, em todos os recintos desportivos e escolas e o reforço da formação em suporte básico de vida. Então, dou desde já a palavra à sua deputada. Faz favor, sua deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito bom dia, senhora Presidente. Conseguem me ouvir?
Nós estamos a ouvi-la, mas assim um bocadinho ao longe. Penso que não... Ouvimos,
conseguem ouvir melhor agora?
Ah, melhor, melhor. Eu acho que quando põe o bucal perto, mais perto, se ouve melhor. Faz favor.
Bem, bom dia a todos. Relativamente a este projeto, a paragem cardiorrespiratória constitui uma das principais causas de morte na Europa e nos Estados Unidos da América. Em Portugal, ocorrem cerca de 10 mil casos de paragem cardiorrespiratória por ano. Os dados disponibilizados pelo INEM revelam que apenas 3% das vítimas sobrevive e que em cerca de 60% dos casos não é realizada qualquer manobra de reanimação no local até a chegada da ajuda médica, o que demonstra que, de facto, há lacunas no sistema de socorro pré-hospitalar. Mas também a necessidade de adotar medidas que garantam uma intervenção rápida em casos de paragem cardiorrespiratória, até porque cada minuto de atraso na desfibrilação reduz a probabilidade de sobrevivência entre 10% a 12%. Infelizmente, são conhecidas situações de paragens cardiorrespiratórias em estabelecimentos de ensino e recintos desportivos que se tornam fatais em virtude da ausência nestes locais de desfibriladores. Inclusivamente, já foi criada uma petição que solicita a existência destes equipamentos nos recintos desportivos e escolas, uma vez que existem apenas 367 aparelhos em recintos desportivos e apenas 2% das escolas têm um. Recordamos que no Orçamento de Estado para 2020 era previsto que durante aquele ano o Governo deveria promover as diligências necessárias, tendo em vista dotar os estabelecimentos de ensino de desfibriladores automáticos externos, o que ainda não aconteceu. Infelizmente, continuam a morrer pessoas em Portugal com paragem cardiorrespiratória porque os cidadãos não conhecem os sinais, não sabem como atuar ou porque o local onde esta ocorre não dispõe efetivamente de desfibrilador, pelo que ser ou não reanimado depende do facto de existir no local aquele aparelho e também da presença de alguém com formação. Por isso, aquilo que recomendamos é que se proceda à instalação de desfibriladores automáticos externos em todos os recintos desportivos e estabelecimentos de ensino, que seja reforçada a formação de professores e pessoal de apoio educativo em suporte básico de vida e desfibrilação automática externa, que se introduza o ensino de suporte básico de vida no currículo escolar dos alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário e que sejam implementadas campanhas de literacia em saúde que promovam a importância de todos os cidadãos estarem aptos a saber aplicar suporte básico de vida e a manusear um desfibrilador automático externo. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está aberta a discussão deste projeto. Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar também a deputada Cristina Rodrigues pelo projeto de resolução aqui apresentado, até tendo em conta a importância desta matéria. De qualquer forma, sobre o assunto dos desfibriladores automáticos externos, chamados ou abreviados pelo DAE, importa tecer aqui alguns esclarecimentos, nomeadamente tendo em conta o Decreto-Lei de 188/2009, que veio estabelecer as regras a que se encontra sujeita a prática da desfibrilação automática externa por pessoal leigo em ambiente extra-hospitalar. Portanto, para além do ambiente hospitalar em que se pratica o suporte básico e avançado de vida, é permitido em ambiente extra-hospitalar o suporte básico de vida. Depois vem uma primeira alteração a este Decreto-Lei, que tem a ver com o Decreto-Lei 184/2012, e aqui já obriga a um sem número de locais de acesso público a terem estes desfibriladores automáticos. Já há aqui uma obrigatoriedade por parte da legislação. Existe ainda, também já criado e com base nesta legislação, um Programa Nacional de desfibrilação automática externa, que foi desenvolvido pelo INEM, em que o objetivo primordial deste programa é a promoção da melhoria da sobrevivência das vítimas de morte súbita cardíaca, portanto, as vítimas em PCR, como referiu a senhora deputada. E existe ainda o despacho do Governo, o despacho número 2715 de 2018, em que foi criado um grupo de trabalho para a requalificação do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa e que teve como missão, por um lado, a análise deste Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa e a elaboração de um relatório com propostas devidamente fundamentadas que permitissem desenvolver e disseminar a utilização destes DAE em Portugal e melhorar ainda o acesso das vítimas em paragem cardiorrespiratória, portanto, em que todos podemos contribuir para salvar vidas. Este relatório produzido por este grupo de trabalho elenca quatro grandes temas. Eu não vou referir a esses temas todos, mas sugiro aos senhoras e aos senhores deputados que consultem este relatório, que ele foi disponível e é público. E este mesmo relatório tece um plano de ação e deixa ainda algumas orientações para a implementação de recomendações e outras medidas que sejam relevantes para o atingimento do objetivo proposto. Isto para chegarmos à conclusão de que, tendo em conta a importância das medidas aqui apresentadas neste projeto de resolução, e sem prejuízo de se entender que é realmente importante reforçarmos a rede de DAEs no nosso país, a verdade é que, e deixo só como exemplo para não me alongar muito, relativamente ao ponto 1, em que falamos em todos os recintos desportivos, aqui há necessidade de especificar quais são estes recintos desportivos, que tipo de recintos desportivos são estes, até porque alguns já têm este tipo de desfibrilhador, mas outros são, por exemplo, parques de skate ou parques polidesportivos ou pistas de percursos de manutenção. Portanto, há aqui uma formulação vaga nesta primeira medida que é apresentada e pode se tornar inoperacional, tendo em conta a importância da medida. Por exemplo, o ponto 3, na introdução do ensino de suporte básico de vida no currículo escolar, é o próprio grupo de trabalho, e eu passo a citar, que refere que todos os alunos no ensino secundário, concretizando-se o currículo oficial em vigor, portanto já existe no currículo oficial do ensino secundário a importância de fazer o suporte básico de vida, acrescido ainda, e aqui sim sugerem acrescer o ensino de competências no manuseamento deste aparelho. E para terminar, relativamente ao ponto 5, também é o grupo de trabalho que diz que a atual legislação nesta matéria é um precioso contributo, portanto devemos continuar, nos têm sido as medidas apontadas por este grupo de trabalho, tendo em base a legislação, para a criação e implementação de condições para acesso a este dispositivo DAE. Este grupo de trabalho foi atribuído ainda a responsabilidade de refletir, para além de refletir sobre a legislação atual, reforçá-la com conhecimento científico e com a experiência adquirida, E tendo em conta todos os fatores, como seja na educação, na parte social e mesmo as autarquias que têm tido um papel muito importante neste tipo de medidas e muitas delas já avançaram com parcerias nas suas localidades para este tipo de implementação. Portanto, tendo em conta toda a importância deste assunto que aqui está explanado e sem prejuízo de entender a importância de ampliar a rede, a verdade é que existem aqui algumas questões que entendemos que serem com alguma falta de clareza ou especificação que pode tornar alguma dificuldade na aplicabilidade destas medidas. É só. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, não sei se quer usar da palavra sobre... Faz favor.
Peço desculpa. Bom, Sr. Presidente, como princípio geral, naturalmente que o PSC tem uma posição favorável a todas as iniciativas que tenham sempre entre os seus objetivos salvar vidas humanas e reconhecemos que este princípio está presente na abordagem deste projeto de resolução da Sra. Deputada Catarina Rodrigues, a quem aproveitamos para cumprimentar. Cristina Rodrigues, não foi o que eu disse? Ah, eu tenho uma amiga que é Catarina Rodrigues e deve ter sido isso, mas é Cristina Rodrigues, peço desculpa. Reconhecendo que esta iniciativa aborda um problema de maior relevância e gravidade social que decorre de várias circunstâncias, o facto da doença cardiovascular, como também a senhora deputada do Partido Socialista disse, ser atualmente a primeira causa de morte na Europa, causando cerca de 700 mil vítimas todos os anos, naturalmente, que são números que nos devem convocar. Eu não me vou alongar muito, até porque a senhora deputada do Partido Socialista fez aqui uma análise muito exaustiva e correta sobre a situação, e o que fica daqui é claramente que a ideia e o princípio é bom, mas que haverá sempre critérios técnicos de distribuição dos desfibrilhadores, que é uma palavra difícil de dizer, por rácio de população, que assim, por todas as escolas e por todos os estabelecimentos, é assim um pouco vago e, portanto, não haverá como não haver aqui, introduzir aqui critérios de alguma racionalidade. E, naturalmente, sempre a formação no manuseamento, que me parece, portanto, como princípio, a ideia é boa, merece ser concretizada tecnicamente, nos termos até que aqui muito bem a senhora deputada do Partido Socialista fez essa análise. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada. Senhor deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Bom, o problema que traz é importante e nós reconhecemos isso, como é óbvio. A necessidade de haver estes equipamentos, estes desfibrilhadores e também a formação, porque uma sem outra, enfim, não é funcional. É da maior importância, e a Sra. Deputada, que é proponente desta iniciativa, argumentou, parece-nos, no sentido certo, que é, efetivamente, a existência dos DAEs e a formação e capacitação da população em geral para a sua utilização pode aumentar a sobrevivência em determinados casos e pode aumentar também a sobrevida ou a probabilidade de pessoas que tenham um evento muito complicado poder chegar com vida ao hospital ou poder chegar em melhores condições e, portanto, garantindo que depois do evento possam manter a sua, não só a sua vida, mas a sua qualidade de vida. Isso é importantíssimo. E por isso nós não nos opomos, obviamente, às propostas. Agora, gostávamos também de referir que ainda foi relativamente recente uma discussão em plenário exatamente sobre este assunto. Em 2019, salvo erro, houve uma petição que entrou exatamente sobre este assunto, que foi acompanhado por várias iniciativas legislativas do CDS, do Bloco, do PCP, estou a dizer de cabeça, mas creio que até houve mais partidos a acompanhar estas iniciativas legislativas, que apresentavam propostas muito semelhantes, ou seja, colocar estes equipamentos em mais espaços públicos, fazer a formação nas escolas para garantir que, de base, uma nova geração conseguiria ter esta formação de suporte básico de vida, garantir até a formação obrigatória em determinadas profissões, como, por exemplo, personal trainers, treinadores de diversos esportes, etc. Portanto, isso foi já discutido e aprovado pela Assembleia da República e, efetivamente, teve já algumas consequências em recomendações ao Governo. Só, lembrar isto, não é incomum, como é óbvio, que haja matérias que recorrentemente existem em discussão na Assembleia da República, não é isso que eu estou a dizer, mas há realmente aqui já um histórico e um trabalho recente que é bom relembrar. Dito isto, nós acompanharemos o projeto que é apresentado e esperemos que ele se junte já a estas outras iniciativas e a este caminho que tem vindo a ser trilhado desde a Assembleia da República por vários partidos e até ao Governo e estes grupos de trabalho que aqui foram referidos, que efetivamente têm lançado algumas recomendações que são interessantes. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu começo por saudar a Sra. Deputada Cristina Rodrigues e, de facto, há aqui duas maneiras, até na sequência do que disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, há duas maneiras de nos colocarmos neste assunto, que é dizer que é mais uma iniciativa na sequência, numa longa senda de outras iniciativas na mesma matéria, ou saudar a Sra. Deputada porque, de facto, às vezes nós também vamos esmorecendo com as resoluções que são apresentadas e depois não têm cumprimento e é sempre bom vir alguém com novo impulso para nos voltar a lembrar que ainda não está de facto concretizado. E é o caso, não é? No CDS Nós vimos acompanhando este assunto e isto, como digo, é uma espada de dois bicos, é tão honroso quanto deprimente. Desde 2008, onde começámos a apresentar iniciativas neste sentido, significa que estamos muito preocupados com o assunto, significa que temos tido muito pouca capacidade de fazer acontecer o que quer que seja. Enfim, é também um exercício de humildade. Mas, nas duas últimas vezes, em 2013 e em 2019, de facto foram aprovadas, como aqui também já foi dito, resoluções de vários, com projetos de vários partidos, que pelo menos têm em comum esta ideia de que há um problema que se pode mitigar nos casos de paragem cardiorrespiratória se houver uma distribuição mais universal dos serviços desfibriladores, que toda a gente concorda que é uma palavra difícil de dizer depressa. Qual é aqui a questão que eu tenho com este projeto de resolução, ou pelo menos com a forma como está estruturado este projeto de resolução? É que, no que diz respeito aos pontos 3 e 4, levanta-nos aqui algumas reservas, também como já foi em certa medida apontado. Introduzir o ensino de suporte básico de vida no currículo escolar dos alunos de 1º, 2º e 3º ciclos, o secundário não está em causa, temos defendido isso e de facto já está estipulado no currículo. Nos restantes ciclos convinha explicar melhor o que é que isto quer dizer, porque imaginar crianças do 1º ciclo, dos 6 aos 10 anos, a perceberem o que é que isto quer dizer e no limite pela redação que aqui está, até admito que não seja esse o entendimento, mas pela redação que aqui está, a poderem operar um desfibrilador, eu tenho seríssimas reservas, não é? Portanto, conviria explicar melhor o que é que eu tenho, não sou eu pessoalmente, existe um consenso sobre isto ser um tema que levanta seríssimas reservas. Portanto, explicar melhor o que é que isto quer dizer e em que termos é que aqui está escrito. É a mesma coisa quando dizemos, quando diz no ponto 4, campanhas de literacia que promovam a importância de todos os cidadãos estarem aptos a saber aplicar o suporte básico de vida. Bom, convém fazer isto de forma orgânica. Se começarmos pelo secundário, atempadamente as pessoas saberão, mas eu não sei se fico descansada com a ideia de toda a gente saber partir um vidro no centro comercial, pegar um desfibrilador e aplicá-lo. Enfim, eu percebo a intenção é boa, mas a forma como aqui está redigido levanta algumas questões e bem sabendo que é um projeto de resolução e bem sabendo que a intenção é ótima, ainda assim acho que temos de cuidar da forma como os dizemos, porque se queremos ser levados depois a sério com rigor, então também convém que esteja escrito com esse cuidado. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava agora então a palavra à senhora deputada proponente, senhora deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu quero agradecer todas as intervenções e todos os comentários que foram feitos. Se estiverem de acordo, eu procedi a alguns melhoramentos no projeto de acordo com aquilo que foram os comentários que foram feitos e depois fazia uma substituição do texto e faríamos a votação depois quando tivesse que ser feita.
Muito bem, senhora deputada, eu só quero lembrar que, de facto, a votação não é hoje, nem aqui
sim,
em comissão,
claro.
Portanto, tem
sim,
muito tempo,
não, isso eu sei.
E eu penso que só temos a agradecer a colaboração da senhora deputada. Então, assim que proceder à substituição, nós teremos conhecimento. Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se terminou a sua intervenção.
Terminei, sim. Muito
obrigada,
senhora presidente.
Senhoras e senhores deputados, não temos mais assuntos, a não ser que algum dos senhores deputados o introduza, se não havendo. Queria só relembrar que uma vez mais que assinalamos o aniversário do Serviço Nacional de Saúde, 42 anos, e que, de facto, esta comissão tem trabalhado. Ainda agora acabamos de o fazer, e os deputados todos e cada um em especial, por melhorar sempre o Serviço Nacional de Saúde, que é de facto um serviço que, sendo geral, universal e tendencialmente gratuito, é um serviço muito exigente e que quer tratar todos da mesma maneira e todos da melhor maneira possível. Portanto, senhoras e senhores deputados, com esta me fico e se não houver mais pedidos de intervenção, damos por terminada a nossa reunião. Muito bem. Então, até daqui a 15 dias. Isso mesmo. Muito obrigada.